Olá, torcedor! Estamos começando mais um VAR, o teu podcast sobre futebol. Eduardo que vos fala, nesta noite está aqui comigo, Estevão.
Boa noite, torcedores, ouvintes. Hoje é um dia triste, porque vocês viram ontem que a apresentação pífia do meu time. Mas vamos dar seguimento ao programa, aqui comigo também na nossa mesa especialista, João Barcelos.
Fala galera, João Vitor que vos fala aqui. E eu só queria perguntar uma coisa pra você. O que que aconteceu com o nosso cruzeirão cabuloso ontem?
Pois é, lembrando que o João Pedro estará ausente nesse mês. A gente vem esquecendo de avisar. Tomara que essa ausência permaneça por algum mais tempo. Mas vamos começar falando de Copa do Brasil. O Galão da Massa jogou ontem. Interessante, empatou com o Santástico de Sampaoli. E, de acordo com o João Vitor, pelo segundo tempo, o Galo tinha que ter goleado.
Não lembro de ter falado isso não, se eu... acho que eu tô com Alzheimer, não tô sabendo, né? Mas eu vi o jogo com o Eduardo lá ontem, na casa dele, e foi um jogo, o primeiro tempo, o Santos comendo a bola. No segundo tempo, não parecia o Santos, é um outro time que o Galo mandou no jogo. O Giovani, acho que era o jogador mais perigoso pelo lado do Galo, e saiu pra entrar o Cachazeres, que não sei por que entrou no lugar do Giovani. Eu tiraria o Luan ou o Xará, que não tava fazendo nada. Mas o Cazares entrou, como fala, ele joga muito. Só que tem preguiça. Ele joga quando quer. Ele entrou, deu uns 3 passos, uns 3, 4 passos, até o escanteio que ele cobrou diretamente pra fora ali. Mas ele entrou e mudou o patamar do jogo. O Galo começou a jogar melhor. Mas eu acho que tá um confronto, entre aspas, aberto, que eu acho que ainda dá fantástico.
Galão deu a oportunidade de fazer um resultado em casa, pelo menos 1-0, porque eu falei no podcast passado, não sei se vocês lembram, existe dois Santos, o que joga em casa e o que joga fora. Querendo ou não, o Santos quando joga fora joga muito mal. O único jogo bem dele fora, se eu não me engano, foi contra o Grêmio no Brasileirão, que eles ganhou de 2-1, foi? Mas mesmo assim, por méritos do Vanderlei, porque o Vanderlei pegou naquele jogo, foi absurdo. O Galo desperdiça a chance de pelo menos ganhar o jogo pelo placar mínimo. Ricardo Oliveira ontem muito mal. Teve uma bola que ele corta pro meio e consegue chutar, desculpa, ele consegue chutar a bola na linha lateral. Ela não foi nem pra o goleiro bater o tiro de meta pra fora ali. E o Guga tira uma bola ali crucial. Acho que foi no primeiro tempo, se eu não me engano. Esticando a perna ali até o último momento. E foi isso, agora espero o segundo jogo. Eu confio no meu Galão da Massa, a torcida mais linda de Minas Gerais.
O problema é que se passar o Galo, o Flamengo vai ter uma vida fácil, porque o meu Fusão vai doutrinar o Cruzeirão cabuloso. Eu destaco também o Guga, vem crescendo, a gente deu uma criticada nele para saber se era realmente tudo aquilo que falavam antigamente. O início da Libertadores do Atlético foi horroroso, mas melhorou bastante. E é o que eles falaram, Cachazares não conseguiu fazer muita coisa depois que entrou, mas também achava que ele estava jogando rebatida. Toda hora o homem chutava no gol e era uma coisa ridícula. O Ricardo Oliveira, não sei porque o Alejandro não entrou, mas enfim, esse aí é o prognóstico do jogo. Também tivemos Corinthians e Flamengo no Itaquerão, Eliminates Arena.
O Corinthians mais ganha do que perde lá, né? São 5 anos e 5 títulos, mas queiram chamar do jeito que vocês quiserem. Eu queria já começar a criticar meu técnico, que reclama que não tem como treinar, e do nada, da hora pra outra, inventa um modo de jogar, mas no papel era um 4-2-4, se vocês viram alguém postando, até curti algumas coisas. E deixa eu só dar uma pulada já pro final na entrevista dele. Muito arrogante, respondendo certos jornalistas, dando patada na imprensa. Desnecessário, porque a imprensa o defendeu no período em que ele foi ganhar seus 2 caminhões de dinheiro na Arábia, que o Andrés não poderia ter feito isso, e com um cara que é bicampeão paulista e campeão brasileiro com o primeiro turno invicto, ganhando um salário de 300 mil reais, era risório. Era uma vergonha na época, hoje ele ganha 700. Ganhava 800 lá, vem ganhando 100 mil a menos. Esse é o amor que ele tem pelo clube. E o Corinthians ontem que jogou mal, muito mal. Essa de colocar o Bocelli e o Wagner Love junto não dá certo. Ontem, quando o Clayson pegava na bola, a única coisa que vinha em mim era uma tristeza com saudade do Romero. Como diz o Neto hoje, quando o Bocelli escorregou, a saudade do Casim também bateu. Naquela bola que ele escorrega, que seria um contra-ataque de 3 contra 2. Era uma bola crucial. O Sornosa, quando vai à linha de fundo, eu gritei na hora: levanta a cabeça antes de fazer rolar a bola pra trás. O cara joga de cabeça baixa. Eu não entendi ele ter continuado no segundo, sabendo que o time tava mal no primeiro tempo, ter continuado no segundo tempo. Ele sumiu completamente do jogo, só aparecia pra bater escanteio, ou bater falta, ou iniciar alguma jogada. Tanto é que o Ilharão aparece na área vindo de fora pra cabecear sem ninguém acompanhando. O Ralf, que é um ídolo máximo desse clube, mas eu não esqueci como ele saiu do Corinthians em 2016, eu não tenho memória curta. E ontem você via que tecnicamente algumas bolas bobas que ele ia dar um passe, ele errava num passe que tava ele e o Fagner sozinho, ele dá de canhota e a bola vai lá pra fora, o Fagner fica puto. Fagner foi o destaque positivo. Tirando ele, o Manuel, que pra mim foi bem, achei que o Bruno Henrique ia dar mais trabalho pra ele. Ao lado do Flamengo, pelo que eu vi dessa vez, eu não tô defendendo o Abel, longe de mim, mas a ideia de jogo que ele propôs, a ideia que ele faz com esses 3 meias, que é o Arrascaeta por dentro, o Everton Ribeiro pela direita e o Bruno Henrique pela esquerda, o Gabigol centralizado, ele se mexendo, se fosse o Sampaoli fazendo, era revolucionando o futebol brasileiro. A ideia é boa, mas ontem a bola pipocava muito no pé dos jogadores do Flamengo. O Everton Ribeiro, um jogador de classe, quando ele fez aquela jogada dentro da área, meu coração foi lá na boca. Você vê que a qualidade do jogador que quebra a marcação também faz a diferença nos momentos desses. Não acho que o Flamengo tenha merecido vencer o Corinthians. Acho que 0-0 era um resultado mais justo. Falam-se que o jogo está aberto. Eu não acho. Para mim, o Corinthians perdeu a classificação dentro de casa. Não é no Maracanã que eles vão conseguir ganhar, porque vai ser dia 4 de junho, se não me engano, né, João Vitor? Dia 4, terça-feira, eu acho. Porque quarta é amistoso da seleção. O Corinthians, que contratou muito mal, foram 13 ou 14 contratações que, se você tirar 4, 5, valem de alguma coisa. O Andrés reclama, fala que o clube não vai pagar salário astronômico para jogador. Mas um elenco que tinha 35 jogadores, alguns ganhando 200 mil, 150 mil, e não foram utilizados, foram emprestados. Por que que não, em vez de pagar isso para 3, 4 jogadores, esses salários, não paga para um que resolva o problema? Ontem, quando o Clayson me pegava na bola, me dava uma angústia, porque eu lembrava que o outro ponta que foi contratado não pode disputar a Copa do Brasil, não pode disputar a Sul-Americana. Matheus Jesus, que foi contratado, não pode disputar a Copa do Brasil. Que planejamento é esse? Que o Carille vai arrumar? O Carille, que eu achava que era um treinador fora de mão, um cara que poderia transcender, poderia fazer algo novo no futebol. Essa versão 2019, pra mim, é fraco, arrogante, prepotente. Ainda é cedo, mas eu já tô começando a minha campanha do Fora Carille. Se o Mano ainda for mandado embora, melhor ainda, que vamos matar do Mano Menezes, se Deus quiser, porque eu sei que ele é amigo pessoal do Andrés. Não ia ser o Carille técnico esse ano, ia ser o Mano, só que o Mano renovou com o Cruzeiro, ganhando uma fortuna. E a minha perspectiva para esse elenco é das piores, na mão do Carille é das piores. Eu fico triste de ter que falar isso, mas no jogo de volta, se jogar desse jeito, o Flamengo pelo menos ter um pouquinho mais de tranquilidade, faz 3-4.
É, se um lado lamenta, o outro comemora e nem sabe como é que faz isso, porque não é acostumado a vencer, né? Vamos já ouvir tu falar desse time horroroso do Flamengo.
Respeita o Mengão, hein? Eu já quero começar a indignar nessa porra. Os caras ficam uma semana, é poupado pra jogar num sono. Eu tô quase dormindo vendo o jogo, os caras jogando numa preguiça. Elton Ribeiro, pra mim, foi mal demais. Acho que o melhor lance dele na partida foi a hora que ele tentou dar um chute no cacho, tô muito fraco. E uma bola que ele mete pro Bruno Henrique de 3 dedos. Aquela bola ali, rapaz, eu fiquei em êxtase ali. Meu Deus. Igualzinho o Dani Barcelos. Mas o Flamengo jogou o que o Abel propôs pro Flamengo jogar. O Flamengo jogou mais atrás, tentando buscar os contra-ataques às vezes. E Arrasca, acho que foi a pior partida, o maior primeiro tempo do ano do Flamengo, dos quatro da frente. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Os quatro muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo eles melhoraram um pouco. Coelho em cima da média, jogou muito. Rodrigo Caio jogou muita bola e tem jogado muita bola. Eu acho que a classificação vai ser difícil ainda. É o Corinthians, mas eu creio eu que dá pra passar. E seja o que Deus quiser.
É, eu também acho que os melhores da partida foram o Cuejá e o Rodrigo Caio. Também achei que o Fagner fez um jogo bem, bem honesto. Foi muito bem o Fagner. É, era a melhor opção do Corinthians no ataque. E quando defendia, estava tranquilo porque o Bruno Henrique estava numa noite horrível. E isso mostra também um pouco da força do elenco do Flamengo que a gente tanto falou. O Vitinho, para mim, entrou bem, embora tenha jogado pouco tempo, de 10, 15 minutos. É, e o Lincoln, não tem nem como comentar, o cara entrou só pra poder dar uma suadinha mesmo. Entrou e saiu. Diego é o que a gente tem que elogiar, porque foi muito criticado nesse podcast. Injustamente chamado de Diego Giras, uma ofensa ao nosso camisa 10 da Gávea, o sucessor de Zico, batedor de falta, capitão do time. Então a gente tem que... modelo, bonito, cabelo não mexe. A gente tem que elogiar quando o atleta vai bem, né? O Diego entrou e realmente mudou o jogo. É, deu um passe-chave pro Bruno Henrique, que não sei se a gente pode considerar que perdeu o gol. Para mim não foi gol perdido. Tá uma marcação próxima do Henrique e o Manuel. E tinha o Cássio ali ainda, então não, era muito difícil fazer algo longe daquilo. E o Diego que começa a jogada que termina no cruzamento do Bruno Henrique pro gol do glorioso Ilharão, que não é mais um jogo bom. É uma sequência boa de o Ilharão, o melhor volante do Brasil.
Eu tava até pensando antes, esse gol foi pior pro Flamengo que pro Corinthians, né? Porque agora o Ilharão nunca mais vai sair do time, depois desse gol que ele fez aí. Só que eu vi a coletiva do Abel, ele falou que o Diego tá pedindo passagem. De um atleta de 34 anos, o Diego tem. É óbvio que ele vai render mais em 30 minutos do que em 90 minutos. Quanto a Chapecoense, ele fez um jogo horrível. O jogo que o Diego é um jogador para ser o 12º jogador. O Diego rende muito mais jogando 30 minutos, 20 minutos. Para quem tem o Arrascaeta, do Diego é banco. Ele tem que aceitar que ele... O Arrascaeta não fez nada ontem. Mas isso que o Abel quer. Ele quer uma partida um pouquinho pior do Arrascaeta para enfiar a porra do Diego naquela porra daquele time lá. Mas os 30 minutos bons do Diego não apagam as pipocadas que ele fez. A temporada dele está sendo regular, boa. Mas o jogo passado já veio muito mal. E o Diego também se fudeu, né? Que se ele quisesse ser titular no próximo jogo, se fudeu que tá suspenso contra o Galo também.
Só falando, frisando sobre a jogada do gol do Bruno Henrique. No início da jogada, a defesa recupera. O animal, que chamam de Cleison, e joga no Corinthians, toca errado essa bola pra puxar um contra-ataque. Ele toca errado. Mais um dos toques errados que ele fez. Aí a bola... alguém recupera a bola na zaga, vai pro Diego. Diego vai pro Bruno Henrique. Vale frisar também a má partida do Danilo Avelar, que eu venho falando que esse lateral esquerdo é horrível. É fraquíssimo. Se o cara pagar 1,5 milhão nele de euros, contra 6 milhões de reais, eu vou botar fogo no carro do Andrés. O Andrés vai parar de pegar essa mulherada que ele pega, que ele leva pra festa das Gaviões da Fiel. Começou quando eu tinha, não acompanho tudo. E agora fica a atenção no Corinthians, que era uma Copa do Brasil, era um torneio milionário, onde todos os clubes, ainda mais o Corinthians, que fala que tá bem, mas precisa vender jogador no meio do ano, frisava ser campeão, ou chegar pelo menos numa final. E pra mim não vai chegar. Pra mim vai ter que focar na Copa Sul-Americana, porque com esse futebolzinho, no futebol no Brasileirão também, vai muito mal. Matheus Vital ontem jogando fora de posição, muito mal, muito mal. Matheus Vital sentiu o jogo ontem, nem parecia aquele menino que fez um jogo contra o Vasco. Claro, tava jogando fora de posição. Sornosa, 11 milhões, eu fico indignado quando saem essas notícias que o Sornosa custou 11 milhões, o Richard custou 7, quase 8. Pra mudar o que do patamar do clube? O Bruno Henrique custou 23 pro Flamengo, não foi? Quanto custou o Berril? O Berril no Corinthians, naquela ponta esquerda ali, ó, era titular, camisa 10 e faixa. e faixa. E eu não entendo qual o planejamento que esse clube tem. Aí hoje, para maximizar essa derrota vergonhosa, porque não foi lá aquele jogo, porque o Corinthians também teve algumas oportunidades, sei lá, diretor de marketing, o diretor, alguém, me põe um TBT do jogo da Libertadores, onde o Sheik sai todo sujo. Pega esse TBT e enfia na tampa do cu. Porque um clube que vive de postagens antigas, em vez de fazer um planejamento transparente, que se diz transparente, a chapa do Andrés, onde vai focar na tentativa de ser campeão de novo da Libertadores, parece que ficou agarrado naquela, só uma, tá de bom tamanho. Eu fico triste pela vergonha que tá sendo esse ano do Corinthians. Quanto que ele custou? 3 milhões. O Berril custou 3 milhões de euros. Na cotação, hoje deve dar o quê? 17, 16 milhões de reais. Um jogador desse nível, pro Flamengo, flamenguistas alguns não gostam, pelo estilo de jogo dele, no Corinthians ele titular. E fica essa daí, vamos ver até a parada. Vou dar essa oportunidade de parar de reclamar, porque eu falei que eu ia parar de falar de futebol nas minhas redes sociais, agora só falo de política. Pelo visto, política também não estou agradando alguns, não posso fazer nada. Se nem Deus agradou todo mundo, quem sou eu para poder agradar? Cada um defende o que quiser. E fica minhas condolências a esse time que vai de mal a pior.
Tivemos agora um outro jogo importante também da rodada, que vale aquela indagação que o João Vitor fez no início, que é no final lá do jogo, a gente olhou para o que está acontecendo com o Cruzeirão cabuloso. É impressionante, o time do Mano Menezes desaprendeu a jogar.
Eu acho que foi eu e o Duque zicou o Cruzeirão cabuloso. Porque assim que acabou o jogo do Flamengo e Corinthians, aí a gente foi botando o jogo do Fluminense e do Cruzeiro, escanteio, gol do Flusão da Massa. Do João Pedro, fala aqui, ó, Teteu, o Fábio tomou um chute no gol e foi gol, hein? Hashtag fraco. Entendeu? Eu acho que o Fluminense, eu não vi o jogo, só vi os dados. Pelos dados, os dados nunca mentem, meus amigos, os números nunca mentem. O Fluminense amassou o Cruzeiro, mano. 20 chutes ao gol contra um. E um do Cruzeiro ainda só fez gol porque é o Rodolfo no gol. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Não é possível que o Fluminense não consiga encontrar um goleiro bom na Série B, na base, um reserva de qualquer clube brasileiro. O terceiro goleiro do Flamengo é melhor que os dois goleiros do Fluminense. Horríveis, horríveis.
Nossa, se o Fluminense quiser, a gente empresta o Sidão.
Sidão, acho que ninguém quer nem de graça, não. Mas eu acho que isso é tisíssimo, Mano Menezes. Não ganhou, graças a Deus, porque senão ia idolatrar esse futebol horrível que ele tem jogado, esse futebol ridículo de sempre do Cruzeiro, que ganhou essas duas Copas do Brasil jogando esse futebol feio, fazendo valer o segundo jogo em casa, a maioria das vezes. Porque segura o primeiro o jogo, igual o Corinthians ano passado, segurou o primeiro jogo contra o Flamengo. Mas segurou o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Tentou fazer a mesma coisa contra o Cruzeiro, não conseguiu. O Thiago Neves cagado ano passado. Mas o estilo do jogo do Cruzeiro é esse. Eu acho um estilo que já deveria ter mudado já. Tem o futebol bem mais ofensivo, mas se os torcedores estão felizes, que ninguém solta a mão do Mano Menezes, hein? Vai ficar até o final do ano.
Mas o João Vitor coloca que o Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil, uma final contra o Flamengo. Até o Santo André já ganhou a final do Flamengo no Maracanã. O cara tá falando que é grandes coisas.
Ontem, meu flusão, que agora aqui no nosso podcast, na nossa mesa aqui, a gente tem dois clubes, o clube que cada um torce, e tá fechado com o Fluminense. E etc. Se tiver algum clube que vai jogar contra o Cruzeiro, a gente fecha com ele também. Não somos hipócritas aqui. Não sei se os amigos da mesa concordam.
Contra o River eu discordo, tá? Eu quero uma pizza.
Olha pra você ver. E o Cruzeiro, pelo visto, foi amassado. Mas você vê, a qualidade técnica de alguns jogadores são acima da média. O Pedro Rocha se desvincula da marcação, chuta, o Rodolfo aceita o frango, Rodolfo acha que estamos no Natal, ou o jogo foi de domingo, Natal é um peruzão, e domingo aqui é frangão de família, né? Mas o Fluminense perde a oportunidade de pelo menos levar um 2-0 para casa, porque no Mineirão, querendo ou não, infelizmente, a história é outra. E eu tava vendo alguns comentários de alguns torcedores do Fluminense, muitos criticando a panela do Diniz. Repare quando sai alguma coisa do Fluminense, alguma Globo Esporte, e lê os comentários dos torcedores. Criticando o Luciano, querendo o Marcos Paulo e o João Pedro. Eu fiquei, caralho, a gente no programa defende, fala bem do Dinizão, ou o Dinizão também é da escola do Pofechotite. Eu vou te contar, é paneleiro? Ô Diniz, além de você abrir a mente pra um futebol ofensivo, um futebol diferente, um modo diferente de jogar, abre a panela, vê quem possa entrar nessa panela aí. Os jogadores da base servem pra fazer essa panela, mesmo que for pra jogar água, for pra buscar, levar o material. Vamos dar oportunidade pra galera aí diferente.
E o Fernando Diniz não é desse trabalho que tem essa panela não, né? Porque no Atlético Paranaense também parece que ele era abraçado com os perebes, por isso que rodou. O time titular aí do Atlético Paranaense hoje é 4-5, era reserva com ele, ele nem jogava. Mas o Diniz aí tem que aproveitar melhor a base do Fluminense ali. Que tem, o próprio João Pico fez o gol, já tá vendido mesmo, o Atford. E o Marcos Paulo também, parece que os dois entraram muito bem. Então a gente tenta torcer pro Diniz aqui, né? Mas ele tem que ajudar a gente também, né, porra?
Eu faço aqui outra observação também, além de perguntar o que aconteceu com o nosso Cruzeirão cabuloso. Cadê os torcedores? Ontem sumiram das redes sociais. Eu postei, você achei que eles tinham ficado com raiva de mim? Eu acho que eu devo ser um dos caras mais silenciados no Twitter, porque quando é futebol eu encho o saco, até prometi parar de publicar, mas tô diminuindo, tá difícil, mas uma hora a gente para. Mas cadê os torcedores do Cruzeiro? Eu não vi, eu vi um falando que não assiste o jogo mais enquanto o mano não for mandado embora. Pô, vocês só assistem quando o time tá ganhando? Larga de hipocrisia, caralho.
Eu tô falando que o torcedor do Cruzeiro é modinha, só aparece quando tá ganhando título. Aqueles dois anos, os dois, depois de 2014, o Cruzeiro foi uns dois anos brigando pra não cair. Você não via um cruzeirense. Aí ganhou dois Copas do Brasil e tem Cruzeiro cabuloso, tá. E tomar no cu essas porra tudo.
O mundo teme lá a Bestia Negra. Primeira coisa, se vocês criticaram o Fernando Diniz, eu vou cortar a palavra, tô avisando aqui de uma vez. E segundo, o Fernando Diniz é tão foda que quer ganhar com os pereba, então o cara é pica mesmo. O outro jogo que da Copa do Brasil desse confronto começou há 3 minutos. Então vamos ter que pular, mas o Fortaleza e o Atlético se enfrentam lá no Ceará. E ninguém caga pra esse jogo mesmo, a gente quer ir com o Atlético se dane por causa do Pedralha. E o Roger Ceni é chato pra caralho. Passando aqui pro Brasileirão, Fluminense e Cruzeiro cabuloso de novo. Agora o Mano Menezes vai poder fazer o time jogar por mais de uma bola. O Mano Menezes levou a sério aquele conceito de jogar por uma bola. É uma bola literalmente que o Cruzeiro chutou no gol. E teve gente, alguns insanos, dizendo que o Cruzeiro mereceu ganhar. Mas agora no Brasileirão, vocês acham o quê? Que o Fluminense consegue ganhar a segunda, consegue fazer mais pontos, ou vai ficar com esses 3 pontos só? O Fluminense também ou ganha ou perde, só isso, não consegue empatar não.
Acho que o Fluminense gastou o futebol todo dele na virada contra o Grêmio ali. Já gastou o futebol do primeiro semestre inteiro ali. Já. Mas aí, o Fusão tem que ganhar aí, fazer 6 pontos, Fusão. Não tô te entendendo, não. Hein? Ganhar do Cruzeirão cabuloso, tem que ser obrigação. Acho que o Fluminense vai sentir muita falta do Pedro, que voltou agora e machucou de novo, infelizmente. O moleque é de vidro, não tô entendendo. Não sei se ele volta agora, vou ter que esperar mais um tempo. Mas, ó, o Fluminense, se eu tiver o Pedro na volta, o Fluminense passa, hein? Só isso que eu deixo pra vocês.
Agora, os torcedores do Cabuloso, time do povo, não vão poder reclamar, porque sua principal peça está voltando, que é o Messinho Gabriel e o Raniel. Porque eu tô falando que eu vi, hein? Muitos comentários falando que o Cruzeiro tava numa má fase pela falta do Messinho Gabriel. Então é só isso que eu tô comentando aqui. Não adianta me xingar, me dar um filão em rede social. Quer dizer, dá. Se acha que eu posso chato, não fica silenciando não. Tenha personalidade. Mete um filão e pronto, acabou. E eu acho que conto com a vitória do Fluminense pra a decaída do Cabuloso, o time do povo, e mais fundo.
Eu tenho a mesma ideia do Estevão. Se não gosta dos meus tweets, desbloqueia, para de seguir, deixa de silenciar não, porra. Silencia o caralho, deixa de seguir, você não faz falta nenhuma. Eu xingo mesmo, falo só do Flamengo. Não te fala mais nada não.
Sobre esse confronto ainda, dessa vez o Fluminense vai conseguir bater um recorde, vai chutar 40 bolas no gol pra fazer 2 gols. e ganhar esse jogo. E tomara que o Fluminense agora não sofra o primeiro gol, porque assim, o cenário do jogo do Fluminense, ele pressiona, vai, toma um gol e perde o jogo. Aí não dá, não há quem aguente. O Fluminense conseguiu perder com o gol do Rafael Vaz, o Fluminense conseguiu perder pro Botafogo, jogando bem melhor que os outros times. Então assim, dessa vez a gente torce pro Diniz conseguir fazer os jogadores acertarem a casinha, aquele negocinho lá que a rede tem que balançar pra valer. Posse de bola só não vai resolver. E eu queria destacar a entrevista do Diniz, que já vale pra esse jogo também, que é bem sensato. Se nós jogamos assim, finalizando 20 vezes pra fazer um gol, se nós jogarmos por uma bola, então nós não vamos fazer gol hora nenhuma. Então a gente tem que tentar ganhar jogando bem. E concordo com o Fernando Diniz, o melhor treinador do Brasil, de acordo com o João Vitor Barcelos. Vamos passar aqui agora para Galo e Flamengo. É lógico que o Atlético vai golear. Eu já vou até pular para outro jogo. Vocês querem falar aí de Flamengo? Eu não gosto de falar muito de Flamengo, não.
Flamengo vai ganhar. Isso tá... o povo já sabe, o mundo já sabe. Tem. Acho que tem o próximo jogo do Flamengo. Não sei se é semana que vem, mas é contra o Atlético Paranaense em casa. Mas é... o terror do Galinho vai jogar, o Arrascapeta, Arrascaneta, Arrascaxeira, Arrascatudo, Arrascamito vai jogar. O Galo, quando vê o Arrascaeta, já começa a tremer ali. Então, o homem vai entrar, comer a bola, como sempre, dar no toba do Galo, e o Galinho só vai caindo.
Arrascapeta mesmo, jogou porra nenhuma ontem.
Nossa senhora, ontem ele sumiu. Acho que foi gastar 1,5 milhão que ele ganha por mês no shopping. Eu confio na vitória do Galo, porque o Galo não jogou mal contra o Santos do São Paulo. Eu acho que sai o Galo vitorioso e continua nessa caminhada a tentar ganhar bid alguma coisa.
Esse perfil aqui que vos fala nunca duvidou do Galão da Massa. É claro que o Galão da Massa vai ganhar. Aquele jogo contra o Palmeiras foi um leve desvio, né, na trajetória do Galão rumo ao título. Falando em Palmeiras, nós citamos aqui porque é o primeiro jogo de grande apelo do Palmeiras que não será televisionado. Ou o Santos é fechado com o EI, eu esqueci. Então, pois é. Então teremos aí Palmeiras e Santos. Nós temos que confirmar sobre o pay-per-view, que agora surgiu uma dúvida de nós três, se o Santos está fechado ou não. Mas, não sendo fechado, é um primeiro jogo de apelo que o Palmeiras não será transmitido. Sendo fechado, nós queremos ver esse jogo com muita atenção, porque é o melhor elenco do Brasil contra um treinador considerado retrógrado por muitos, e o Santos de São Paulo.
Eu espero que o São Paulo lhe dê mais um show. Agora, eu acho que o Palmeiras não vai jogar dentro de casa. O jogo vai ser no Pacaembu, se eu não me engano, por causa de um show dos Los Hermanos. Esse contrato aí que muitos gostam, eu acho isso fora de lógica. Tirar o clube de dentro do estádio pra poder fazer um show. Teve show do Justin Bieber, teve show de não sei o que. Justin Bieber é válido, canta muito. Hashtag Justin Bieber volta no Chiqueirão. E eu espero que o Santos faça um bom jogo, igual fez contra o Vasco, e ganhe esse jogo.
Sinceramente, eu odeio o Palmeiras, o time que eu mais odeio no mundo, depois do Cruzeiro também, ali, e o Vasco também, odeio todos. Mas eu quero que o Santos ganhe fora de casa. Eu confio no Rodrigo, craque, diferenciado, e o Soteldo vai passar embaixo das pernas dos jogadores ali, craque também. Eu quero que o Felipe Melo se foda, odeio.
Só fazer uma observação sobre o Santos, em Rodrigo sai no meio do ano, e hoje saiu uma notícia falando que o Flamengo, o Santos para liberar o David Braz pro Grêmio, o Renato tá maluco, que é o Marinho, que não sabe das coisas, para substituir o Rodrigo. São Paulo, você não faz, vamos ver até quanto tempo você vai fazer milagre, fazer esses caras, já faz o Solteiro jogar uma bolinha, muito mais ou menos, vamos ver o que você vai arrumar com o Marinho.
João Vitor tem raiva de time que ganha só porque o dele não ganha, né? Só fazendo esse comentário aí, porque o cara só pega ótimo que o Palmeiras pegou o papo do Instituto Brasileiro e esse cara aí no cheirinho, como sempre. Goiás e Botafogo, era um jogo bosta da rodada, dificilmente seria um jogo pior do que esse, mas é o Botafogo do Barroca que mudou o estilo. O Vasco é o melhor jogo da rodada, porra.
Não tem muito o que falar, deve ser um dos jogos mais feio pelo lado do Goiás, que o Goiás é um time que vai brigar pra não cair. O Eduardo fica até feliz quando fala isso. Barroca, que merece a quarta vitória, fez 3 vitórias consecutivas, merece a quarta vitória e terá a quarta vitória rumo aos 9 pontos. E vai ficar faltando...
9 não.
Ele tá com 6, velho, não? Já tá com 9 já? Varejei aqui, gente, me desculpem. Rumo a 12 pontos. E falta pouco pros 45 pra permanecer na Série A. De acordo com a conta dos nossos matemáticos aqui, 33. Essa é a meta do Fogão.
Eu confio no Goiás. O Marlone vai decidir o jogo. Marlone craque, meteu o gol na última rodada. Marlone e Leandro Bárcia. Craque do Goiás. Não conheço. Craque.
É um jogo bom pra dar um empate aqui, porque os dois concorrentes do Vasco não precisam de fazer 3 pontos na rodada, porque o Vasco tem um ponto só, então pra que ficar acumulando essa gulodice de ponta aí? O outro jogo é Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians vai lá na Arena da Baixada enfrentar a desgraça do time do Petralha, mas que joga muita bola, precisando aí buscar uma vitória pra trazer ares tranquilos, porque perder 2 jogos e um de mata-mata em casa é doído pra sequência do Carilho.
Eu só quero falar, o Atlético Paranaense vai engolir o Corinthians, vai amassar o Corinthians, não é brincando não, é destruir, uns 3-0 ali fora o baile.
3-1, porque o Manuel vai fazer um gol, lei do ex, é isso daí, não discordo, infelizmente, com a tristeza profunda no coração, eu ter que vir aqui às 7h26 criticar meu time, mesmo sendo multicampeão, mesmo sendo tricampeão do Paulista, por isso que eu falo que em São Paulo só tem adversário incompetente. Porque perder pra esse time é o atestado de incompetência. O Atlético Paranaense não sei se vai jogar com o time titular, porque semana que vem tem Copa do Brasil, eu acho, ou eu tô errado?
Não, Copa do Brasil só dia 4,
só na próxima, né? Então vai ser o time titular: Bruno Guimarães, Renan Lodi, Marcos Ruben, que esse deveria ter vindo pro Corinthians ao invés do Bocelli. Se o Petralha ainda quiser uma troca, porque tem que indenizar o clube, a gente troca, manda o Bocelli pra lá, mostra os números dele no Leão e manda o Marco Ruben pra cá. 3-1 Atlético Paranaense, 2-1 Atlético Paranaense. Eu não confio na vitória do meu time, não. Ainda mais jogando o Atlético Paranaense, jogando dentro de casa.
Aí agora nós vamos falar de jogo bom, finalmente. O Vascão vai ter a estreia do Puffichou. E o professor vai estar com o pick-up shell, tá certo? Já estou ansioso para poder ver o novo estilo, a nova doutrinação do futebol mundial que começará neste sábado, frente ao poderoso Avaí, time de respeito, de tradição. Então, um confronto difícil. O Vasco é amplamente favorito porque é o Vasco e porque tem Luxemburgo. Se não fizer uns 10-0 para zerar aquele saldo de gol lá, eu não comemoro.
Você tem que lembrar que você tem um Big Seed no gol, né? Então, já começa 1-0 para o Avaí. E eu lembro, o Avaí se encaixou no Vascão. E minha memória não é curta, não. Ó, o Avaí vai amassar. O projeto não vai dar certo. Porque ele é um técnico, né? Jesus pra fazer milagre. Porque o time do Vasco é horroroso. Os caras têm o Erlen Sidão. Não dá certo. Lucas Mineiro. Então, se ele entrar com o mesmo time de sempre, o que eu acho bem provável, vai tomar no cu de novo.
É foda, porque foi Jesus que negou o Vasco.
Começou o pochete do professor, que tem um pochete tranquilo. Mas não vai ter dinheiro pra esse pochete, não vai trazer Cantira e Schweinsteiger, então que o Vasco ganhe esse jogo. Mas eu acho difícil, eu acho que o Avaí vai fazer uns 2 em cima do Vasco. E a galera que vai pôr o Sidão no Cartola, que estão tendo uma comoção, mas tudo vocês sabem pra onde. Querendo se... um dia é um pedido de desculpas. Eu não vou pôr o Sidão, meu goleiro Cartola é o Marcelo Lomba. Vocês me desculpem. Porque o Sidão vai falhar em 2 gols aí, 2-0 vai.
Sidão vai fazer 4 defesas difíceis e 1 gol de pênalti. Confia. Eu espero que o Luxemburgo já coloque o Andrei de cara. E mais algumas mudanças ali que o Vasco está precisando. Foi falado hoje de reforços no Vasco, eu fiquei muito satisfeito. Otero, Guerra e Richelli, eu falei assim, uau! Aí eu descobri que a fonte era Fox Sports, disse que é mentira. Aí eu já fiquei triste de novo. Vamos ter que contentar com o que tem ali. Vamos ver o que o Luxemburgo consegue fazer nesse meio de campo horroroso, esse time desgraçado do Vasco de ruim. Muita fé mesmo para nós ganhar um jogo, até da vai. Encaminhando aqui pro fechamento, por motivos de força maior, tivemos que adiantar nossa gravação de novo para quinta-feira, então nós não comentaremos a seleção convocada. Faremos aqui o que nós esperamos dessa convocação do Tite, se ele vai manter a titibilidade, a coerência, ou se ele vai ser um pensador do futebol moderno e não vai convocar a Zinhaca igual o Renato Augusto, o Paulinho e outras pérolas que podem aparecer na convocação.
Esse assunto é um pouco polêmico, porque ao invés do nosso Adenor Leonardo Bach, o Tite está na Europa no final de semana das finais do campeonato, semifinais de Champions League. Ele estava batendo um papo com o Anderson Talisca na China e vendo seu pupilo Renato Augusto jogar. Que é triste, se o Renato Augusto estivesse no Brasil eu não falaria nada, porque taticamente é um jogador muito bom, mas os caras que vão para a China vão para ficar milionário. Por isso que eu chamo o Flamengo da China do Brasil, a colônia de férias do Brasil, paga bem e os caras não precisam jogar. É desse jeito na China. Espero que o Tite tenha coerência, que até hoje ele não teve. Pelo que vem se noticiando, Rodrigo Caio pode ser convocado. Me desculpe, amigo flamenguista, mas vocês estão de sacanagem comigo. Onde o Rodrigo Caio está na frente do Felipe, do Porto, está na frente do Gabriel, do Lille, está na frente do Dedé, do Cruzeiro. Se convocar o Rodrigo Caio, já é atestado de burrice. Acho que a dificuldade dele, ou não, ou a dificuldade da gente em concordar, vai ficar pela lateral direita, porque pelo visto só tem três nomes: Daniel Alves, Danilo e o Fagner. Para mim, eu levaria o Fagner e o Militão. A terceira vaga de goleiro, eu aposto com vocês que deve ser o Cássio. Se não for, será uma surpresa enorme. Para mim, como terceira vaga, é só para coroar o trabalho dele no time mesmo. O goleiro de terceira vaga só fica pegando bola pros outros dois treinar. O Fagner, para mim, que tem que ser titular dessa seleção. Não sei se vocês concordam comigo. Se não concordar também, o Tite concorda. Porque o William deu uma entrevista falando recentemente do jogo que eles levaram os amigos do Chelsea para poder assistir. E nesses caras que estavam, Davi Luiz também, que é corintiano, o William, que é corintiano, estava o Hazard. E o Hazard lembrou do Fagner. E elogiou o Fagner. Falou coisas boas do Fagner, que deu muito trabalho para ele e tudo mais. Muitos falam que deitou, rolou em cima do Fagner. Eu não vi isso na Copa do Mundo. Vamos esperar que o Tite pode aprontar para amanhã, se ele vai chamar Neymar e companhia.
Ah, pra mim, o Hazard tá fazendo igual o Diego, que tá falando que o marcador mais difícil que ele enfrentou foi o Marcelo Araújo.
Eu acho que o Tite vai continuar com a panela dele, infelizmente. Eu acho que vai aparecer um Renato Augusto nessa lista aí, que vai ser uma doideira sem tamanho. Que ele naquele meio campo, Renato Augusto não cabe mais, o William não cabe mais na seleção, Miranda. Esses caras aí já deu o ciclo dele, Paulinho. É, acho que da China ali, se pá, um jogador que eu aproveitaria, talvez. É, ninguém, mas o que eu acho que vejo mais potencial, se sair da China, é o Talista, que joga muita bola e é novo. É, eu acho que vai o menino Ney vai aí. Um cara que vai, eu tenho certeza que vai aí, que não merece nem um pouco, é o Gabriel Jesus, que não joga. Não joga, entra 5 minutos todo jogo. Quando entra, levaria o Richarlison para ser o reserva do Firmino. Abriria mais uma vaga na ponta pro Neres, que o Neres não pode ficar de fora. Não levaria... Que Pikachu na cadeia. Não levaria o Vinícius Júnior, não joga. Se levar ele é doideira. Tá fumando crack. Acho que a dúvida dele vai ser mais no meio campo. Acho que ali no ataque ele não vai deixar de convocar o Jesus de 9 ainda. Que é uma doideira, que o cara é volante. Então, seja o que Deus quiser, amanhã 11 horas da manhã sai a convocação. E eu vou estar xingando no Twitter.
Pontos interessantes da convocação que certamente estarão, começando por Neymar. E aí, depois da agressão, o Tite já deu aquela punição ao Douglas Costa anteriormente pela cusparada. Tite deve levar o Neymar, não é a possibilidade de levar, mas aplicar o mesmo castigo que aplicou ao Douglas Costa e não levar? Ou o Tite tem que esquecer isso, tem que passar o pano, porque o Neymar é o grande astro dessa seleção, craque é o caralho, nunca decidiu nada com a camisa da seleção brasileira. O que vocês acham? Acho que o Tite vai manter essa coerência ou vai enxugar gelo pro Neymar e colocá-lo ali e tratar o menino mimado como foi tratado a vida inteira?
Neymar, que é maior do que o Tite dentro da seleção, dentro do atual cenário do futebol brasileiro, creio eu que o Tite não vai ter culhão, coerência e nem peito para poder não convocar o Neymar. Para mim, o Neymar não deveria ser convocado. Se eu sou o técnico de futebol hoje, tem que acabar com essa Neymar dependência. Também essa Neymar dependência nos amistosos contra Honduras e Catar, tá de sacanagem comigo. Ele teria que testar algo novo. Mas hoje eu vejo um Neymar muito grande, a figura Neymar muito grande dentro do futebol brasileiro. é quase impossível o Tite falar isso. Ele vai chegar numa entrevista, vai falar que bateu papo com ele durante uma hora, que o menino chorou, e que o Edu Gaspar vai chegar lá falando que é difícil ser o Neymar, mais uma vez. E ele, pra mim, torço muito pra seleção perder essa Copa América dentro do Brasil. Espero que as outras seleções tenham competência para poder tirar esse título do Brasil. Inclusive, queria ver muito o Messi levantando esse título da Copa América. Pro Tite, porque o Edu Gaspar sai pós-Copa América, vai pro Arsenal. E quem vai segurar a barra pro Adenor ali, perante as críticas que a imprensa vem fazendo nele? Infelizmente, é isso. O Neymar manda e desmanda aonde quer. Aonde quer não. Não fez isso no Barcelona, porque é um clube muito maior do que ele, tem um jogador que ele não limpa o pé direito, que é o pé ruim dele, mas chega no Paris Saint-Germain, onde a cidade para poder reverenciar esse menino mimado, esse menino medíocre, esse menino que tem um pai sem caráter, que faz o que quer no nosso país, onde recentemente se encontrou com o pior presidente da história do Brasil, que eu nem gosto de citar o nome, vocês sabem, o nosso Bozo, para poder solucionar os problemas, dos impostos em cima das empresas do Neymar, onde o cara só nega o que quer e paga uma mixaria de multa. Então, cara, a seleção se lasque e eu vou ficar feliz por isso. É dia da convocação, é dia de eu criticar, vou tentar twittar muito menos, mas com certeza vai ter muitas críticas em cima desse time. E se o Tite não levar o Felipe Anderson, que foi eleito um dos melhores jogadores do West Ham, numa votação dentro do clube, é o atestado de burrice mais uma vez.
A única certeza que eu tenho é que a Argentina do pipoqueiro Messi não vai ganhar nada.
Vai tomar um cu, respeito o Messi. Eu tô com o Estevam também, eu quero que o Brasil se foda. Eu falando de mim mesmo, eu vou ver os jogos. Se ganhar, ok, tá bom, não quero que ganhe. Se ganhar, ok, vou torcer lá, vou ficar bêbado, então vou gritar gol, desgrama. Hashtag 100% Neymar. Mas é... eu quero que o Messi ganhe. O Messi, pra calar a boca dos mongoloides que comparam ele com o Cristiano Ronaldo, que pra mim não tem comparação os dois, são dois monstros, um melhor, toma um corpo. Os dois só tem que admirar os dois. A única diferença é que o Cristiano Ronaldo tem título de seleção. Então só falta isso pro Messi, pros sub-15, os Enzos falarem. Entendeu? E eu quero também... Hã? Rapaz, respeito o artilheiro da Champions League dessa temporada. A não ser que o Firmino lá faça 7 gols na final. Então, mas eu acho que o Tite vai. Acho não, eu tenho certeza, vai chamar o Neymar. Ele vai estar mostrando tanto que ele é hipócrita, que mostrando que depende do jogador que fizer um absurdo desse. E eu vi a entrevista do Edu Gaspar falando que o Neymar, quem tem que resolver isso é o PSG e a Liga Francesa. Porque não foi um negócio nada a ver com a seleção. E por que o Douglas Costa não se cortaram? Entendeu? Eu acho que o Tite, se ele quiser, pelo menos deixar de ser um pouco escroto e hipócrita, pelo menos vai levar o Neymar, óbvio. Pelo menos amistoso, deixa no banco, começa no banco, pelo menos mostrar que tem um pulso firme, que eu acho muito difícil. Mas eu quero que esse Brasil se foda. Sou argentina. Vamos, Messi. Dios, La Pulga. Ganha tudo, hein?
E não vai ganhar nada. Aí nós tivemos também um nome que foi muito badalado há algumas semanas, né? O tal do Lucas Moura, mas muito difícil de ser convocado. A gente só lembra mesmo porque o Brasil, mesmo numa sequência de jogadores assim que estão explodindo agora, estão se mantendo agora na Europa de um bom nível, nós temos um bom cenário para convocação. Eu acho que o David Neres vai, não, o Vinícius Júnior não chega a ser convocado. Eu também queria que o Richarlison fosse centroavante e o Jesus ficasse de fora, mas eu acho que isso não vai acontecer. E alguma chance do Cidão ser convocado?
Depois desse negócio, do jeito que o Tite é, um homem de bom caráter, tem todas as chances com o Tite. Ele vai falar que o Cidão é um homem de bom caráter, que ele foi respeitoso com a Júlia Guimarães, e do jeito, porque ele já levou o Rodrigo Caio desse jeito. Não é de se duvidar.
O João Vitor falou que ele deve ser titular, além de ser convocado. Agora, para encerrar o programa, Felipe Coutinho. Fase ruim do Barcelona, mas o Tite tem aquele lado de querer recuperar e ser fechado com os caras. Te ajudei no momento ruim, agora você vai lá e joga para mim. Com coisas que futebol é só emocional, e também para as pessoas que acham que emocional não conta no futebol, você é um grande idiota.
Felipe Coutinho, que na seleção, mesmo mal no Barcelona, vinha bem em alguns jogos da seleção. Pra mim, ele deveria ser o 10 dessa seleção, não contando com o Neymar, porque na Copa do Mundo foi o destaque, ao lado de Miranda, Thiago Silva. Outro que também vale lembrar que deveria já chegar e vestir a camisa e jogar é o Fabinho, que tem uma final de Champions League agora no dia 1º. A seleção está amistoso no dia 5. Dia 1º dá no sábado, não é? E no 5 na quarta-feira. Felipe Coutinho, que em nenhum momento não dá para contestar a convocação dele. Dá para contestar o que ele faz no Barcelona. Mas o que ele faz na seleção, em momento algum, a gente consegue contestar esse menino que fez uma grande Copa do Mundo.
Isso que você falou mesmo. O Coutinho vem de uma jogada ridícula no Barcelona, mas é aquele cara assim que se você deixar de fora da Copa de uma Copa igual a Copa América, é uma doideira sem tamanho. E o Fabinho também. O Fabinho, se não for titular desse time do Tite, eu nem vejo jogo.
Então, né, o Barcelona, lembrando que o Barcelona quer negociar o Felipe Coutinho, ao que tudo indica, e aí a gente lança a indagação, né? Coutinho no Vasco. Pra fechar, Marcelo. Vai ser convocado nessa reta final? Fez uma temporada horrível? Ou não? O Tite vai levar Alex Telles e Alexandre, que nem eu imagino que será.
Eu ficaria muito feliz com a mesma coisa se acontecesse, ele fizesse com Jesus e com Marcelo. Os dois tiveram temporadas horríveis, mas são protegidos do Tite. Na última convocação, o Marcelo não foi convocado. O Marcelo virou titular com o Zidane. Deve ter jogado, acho, uns 12 jogos, 10 jogos com o Zidane, desde que o Zidane chegou. E não tem nada de extraordinário até agora, não mostrou nada de diferente. Eu levaria Alex Telles e Alexandre, se fosse eu. É inquestionável a qualidade do Marcelo, só que vem mal e a Copa América está em cima. Então, não levaria um jogador que vem de uma temporada mal, tendo que tem duas posições, de dois jogadores que estão crescendo cada vez mais. Alex Telles, campeão português, Alexandre, acho que é o terceiro brasileiro que tem mais títulos do campeonato italiano. Então, dois jogadores que estão crescendo muito, eu levaria os dois.
Seria muito controverso na minha parte, porque eu defendi o que o Felipe Coutinho faz mal no Barcelona, mas ele é convocado para a seleção porque ele vai bem. O Marcelo é totalmente ao contrário, mesmo seus tempos de nível altíssimo no Real Madrid, na seleção, ele não apresentava 10, 20% desse futebol. Para mim, a passagem dele pela seleção já acabou, porque sempre que entra numa Copa do Mundo, ele falha em algum momento, ele joga mal em algum momento. Na de 2014, o primeiro gol do primeiro jogo contra foi dele, se eu não me engano. E nessa Copa do Mundo não apresentou Marcelo de Champions League, de jogos gigantescos que ele faz pro Real Madrid. Pra mim, Alexandre é Alex Telles, mas acho que o Alex Telles deve rodar, porque o Tite não tem culhão, não tem personalidade pra isso. Deve ir Marcelo e Alexandre, infelizmente.
Então fica aí uma dica pro Tite lembrar amanhã. A seleção não faz gol de faltas há quase 5 anos. Nós temos essa dúvida na lateral esquerda. Lógico que o Danilo Barcelos não vem fazendo os últimos jogos bem, mas está aí no radar, né? Sem ser observado. O Vasco ganhou um título esse ano com o gol dele. Então é sempre importante observar os cria da colina, não, né? Porque a cara desgraça não foi formado só em Januário. Mas está lá, batedor de falta, joga muito. Se você colocar ele ali como um ala, dá uma liberdade para ele botar o bosta do Fabinho para marcar. Ele decidiu para você na bola parada. Então eu vou deixar aqui que se despeçam, começando pelo João Vitor, o Playboy de Conselheiro.
Saiu um áudio.
João Vitor caiu no timidão aqui, gente.
Mas é isso aí, galera. Continua nos ouvindo. Eu sei que a gente é muito chato, não tem de bosta de futebol. Mas siga a gente nas redes sociais. Bom final de semana a todos aí. Final de semana é dia de encher a cara. Por favor, fiquem bêbados todos os dias. Em nome de Jesus, amém.
Eu já vou ao contrário de João Vitor. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E que hoje é o quê? 16, né? Ontem tivemos uma manifestação pelo Brasil todo em prol da educação. Infelizmente, tive alguns parentes e amigos que vivem numa bolha hipócrita da vida, me criticando por algumas postagens, falando que eu estava passando vergonha, e são usuários dos programas do nosso querido ex-presidente Lula. Então, já que vocês acham que não tem que agradar falando do Lula, porque o programa foi posto pelo governo dele, vocês estão usando um que estava lá, pede para a mamãe e o papai pagar a faculdade mais uma vez. Não use o ProUni, não use o Fies, não use nada relacionado. E estamos nessa luta aí em prol da educação e fora Bolsonaro.
Lula presidente do Vasco pra gente pagar a dívida. É isso aí, um abraço a todos. Saudações Cruz Maltinas. O João Vitor é o mais playboy do Conselheiro.